tema da mensagem de hoje é a jornada continua. Os 21 dias acabaram. Foi bom receber toda manhã, né? Alguns dias à tarde, alguns dias, né? Mais perto do meio-dia, um devocional quentinho dos versículos da palavra de Deus no grupo da igreja. Mas agora você vai ter que buscar também do Senhor. Agora você vai ter que, né, continuar. A jornada continua, ela não acaba. Nós vamos intensificar aquilo que recebemos. Esse mês foi um mês que nós tivemos muitas emoções e derramar espiritual de Deus, assim, poderoso. Nós começamos o mês, como não lembrar, né? Nos despedindo do nosso querido irmão Cledilson, que o Senhor levou para ele. E foi uma despedida forte, toda a casa sentiu, toda a família sentiu. Estávamos ali juntos, né, da sua família, mas também a certeza de que Ele está nos braços do Pai, né? Nos fez ter uma despedida linda, um dos sepultamentos mais lindos que eu já participei na minha vida. Nós tivemos, né, todo o propósito que nós vivemos de jejum, nós tivemos estudos nos grupos de conexão voltados para o que nós estávamos refletindo. Nós tivemos um TPL onde o céu desceu, um treinamento para líderes aberto para toda a igreja. Nós tivemos duas visitas de evangelismo à comunidade aqui do entorno da igreja, conhecendo pessoas, descobrindo suas necessidades, conhecendo suas histórias. Nós conseguimos voltar para responder algumas necessidades. Nós tivemos um Connect. Quem foi abençoado no Connect desse ano aí? Glória a Deus! Connect é um evento, né? Uma imersão que a gente tem aqui, um sábado e um domingo, de assim dedicarmos um tempo para sermos tratados no Senhor em todas as áreas. E foi poderoso, e a gente vai ouvir ainda muito testemunho desse Connect. Eu tenho plena certeza que Deus só começou a trabalhar em suas vidas. Tivemos um missionário Ulisses aqui no domingo passado, trazendo todo o trabalho ali com ribeirinhos na Amazônia. Como foi forte, como foi confrontador para nós saber, né, que existe uma realidade dentro do nosso Brasil diferente da nossa. E o Senhor, queridos, continua. Foi só o começo, como eu falei, de uma nova etapa, de uma nova temporada. Vamos marchar agora rumo ao nono ano, mas muito mais maduros, muito mais seguros, muito mais cientes da nossa identidade enquanto igreja local, do nosso chamado, do propósito da nossa existência, de conectar pessoas a Deus, conectar pessoas a elas mesmas e conectar pessoas às outras. É o chamado que o Senhor nos entregou, é a missão que o Senhor nos entregou, e nós temos avançado nela e o Senhor tem nos abençoado. Então celebramos assim o nosso oitavo ano. E nesse ano, o ano do cuidado, Deus nos chamou nesse tempo para darmos atenção aos detalhes da nossa vida na fé. Aos detalhes da nossa vida cristã. O que é que nos identifica como cristãos? O que é que... qual é a essência da vida de um cristão? E o Senhor nos levou a mergulharmos em Romanos 12. Passamos cada dia estudando um versículo de Romanos 12, os 21 versículos, um por dia, recebendo uma porção, palavras do domingo, palavras nas conexões, a respeito dessa espiritualidade descrita em Romanos 12. Tivemos a ajuda do livro do pastor Chip Ingram, Espiritualidade que Transforma. Temos alguns livros ainda, e eles estarão sendo vendidos ali com a Rivia por R$50. Se você deseja ler e se aprofundar no estudo de Romanos 12, como nós fizemos nesse mês, você lê agora com calma, no seu tempo, né? Pode comprar esse livro, que é um livro fantástico, ministrou muito ao meu coração. E eu pergunto, Deus falou com você nesses dias? Mexeu com algumas estruturas suas? Então, nós precisamos responder a isso. O quanto você deseja continuar ouvindo a voz de Deus. A jornada continua. Romanos 12 nos descreveu aquilo que o Senhor espera e deseja ver em nós. E que nós andemos agora de forma intencional a desconstruir aquilo que não convém, a reconstruir aquilo que havia sido derrubado, a fazer de novo aquilo que nós não deveríamos ter deixado para trás, a viver coisas novas que nunca vivemos, porque melhor é andar em obediência, amém? A obediência atrai a bênção. E eu dou graças ao Senhor por cada um que decidiu estar nessa jornada conosco, cada um que viveu esse desafio conosco, cada um que tem decidido ser igreja, família com a casa. Deus abençoe sua vida, né? Deus abençoe sua vida, e é isso que nos motiva, nos move, é ouvir o seu testemunho. Não tenha receio de parar a gente, de mandar um WhatsApp, de contar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, porque às vezes são esses testemunhos que nos alimentam nos dias frios, né? Nos dias em que a nossa fé está um pouco encolhida pelas dificuldades da vida. Testemunhe nas conexões, testemunhe nos seus relacionamentos, e o Senhor tem feito grandes coisas. Então, vamos continuar nessa jornada, como eu falei. Até porque, como eu coloquei no devocional de hoje lá no grupo, lamento informar, ninguém conseguirá ser perfeito nessa vida terrena. Ninguém. Nós caminhamos no caminho que é perfeito, Jesus. Ele é o caminho perfeito. E nós, imperfeitos, caminhamos por esse caminho, olhando para Ele, permitindo que a luz dEle ilumine as nossas trevas, permitindo que a luz dEle nos aponte que áreas da nossa vida ainda precisam de conserto. E Ele é gentil, e Ele é sábio, e Ele não nos mostra tudo de uma vez, porque se mostrasse a gente pulava fora, mas Ele vai mostrando aos poucos, e nós vamos obedecendo, nós vamos arrumando a casa, e Ele vai dando mais luz, e Ele vai dando mais provisão, até que venha o dia perfeito. E qual é o dia perfeito? É o que nós cantamos aqui. É o dia em que nós veremos Jesus de novo face a face. É o dia em que nós estaremos diante dEle. Seja pela nossa morte física e vivermos a eternidade ao seu lado, seja pelo grande movimento que nós aguardamos da segunda vinda de Jesus. Então, você não se tornará perfeito nessa vida, e precisamos continuar a ser transformados por Cristo. Precisamos continuar a permitir que Ele cumpra a sua obra nas nossas vidas. Mas embora nunca sejamos perfeitos, né, isso não é para desanimá-lo, mas pelo contrário, é para aliviá-lo. Porque às vezes a pessoa, né, se converte, tem um encontro com Jesus, e vem umas vozes de acusação e de condenação. Ei, agora você não pode pisar fora da linha e tal. A pessoa fica com aquele peso, eu tenho que ser perfeito. Você não vai ser perfeito. Então confie no Senhor, ande ao lado dEle, e Ele vai te ajudar a consertar seus caminhos, porque Ele conserta. É Ele quem faz nas nossas vidas. Embora nunca sejamos perfeitos, temos uma boa nova. O desejo intenso, o desejo apaixonado do Senhor é nos transformar continuamente. Por isso que a nossa espiritualidade não pode ser vazia de transformação. Por isso que a nossa espiritualidade não pode estar baseada em rituais, em liturgias que a gente faz apenas porque aprendeu e nem sabe porque está fazendo. A nossa espiritualidade precisa gerar vida. A nossa espiritualidade precisa fazer o nosso coração queimar. A nossa espiritualidade, ela traz sentido e razão para a nossa existência. A nossa espiritualidade, ela nos traz ânimo, força, paz e alegria no dia mau, no dia da perseguição, no dia da ofensa. A nossa espiritualidade, ela nos livra, porque ela nos transforma. Nós permitimos, nós não resistimos. Por que nós levantamos as mãos como cantamos? Por que nós levantamos as mãos quando oramos? Por que nós levantamos os braços? Isso é um sinal de rendição. E nós começamos Romanos 12, declarando: Senhor, rendição total. O Senhor nos pediu, rogo, meus irmãos, que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Entrega total. O desejo do Senhor é nos transformar continuamente, para que nós possamos refletir a beleza, que possamos refletir o amor, que possamos refletir a santidade de Jesus. Aleluia! Se não há transformação, como verão a Deus? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se não houver transformação, se eu e você não estivermos num processo contínuo de santificação, como enxergarão a Deus nesses dias? Porque nós declaramos aqui que somos casa. Nós carregamos a sua presença, nós somos morada da sua presença. Então onde verão, como perceberão o Espírito e o agir de Deus nos nossos dias? Quando você se permitir ser transformado pelo Espírito Santo, a sua vida ela vai exalar a beleza de Jesus. A sua vida ela vai exalar o amor de Jesus. A sua vida vai exalar a santidade de Jesus. Você crê? E nós vimos que essa transformação, esse processo, ele está trincado com os nossos relacionamentos. O Senhor tem trabalhado muito conosco no ano do cuidado a entender a importância dos nossos relacionamentos. E nós vimos que o capítulo 12 de Romanos é um capítulo totalmente dividido, segmentado para falar dos relacionamentos. Primeiro, como você se relaciona com Deus. O versículo 1 nos ensinou que o Senhor espera de nós rendição total. Todas as áreas da nossa vida rendidas ao Senhor. O Senhor não quer de você apenas algumas horas ao domingo. O Senhor não quer de você de vez em quando uma música, um louvor tocando na sua playlist. Rendição total, transformação em todas as áreas. Permitir que o toque do Senhor haja e mude em todas as áreas da sua vida, colocando a seu serviço. Nós vimos que há o relacionamento com os valores do mundo. No versículo 2, nós aprendemos, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se envolvam demais com a cultura deste mundo, ao ponto de que vocês não possam mais pensar por si mesmos. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, aleluia. Para que assim experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Relacionamento com o mundo. Nós estamos no mundo, vamos usufruir de algumas coisas desse mundo, mas nós vivemos separados dos valores desse mundo. Não é o mundo que diz o que nós devemos pensar. Relacionamento com nós mesmos, conosco mesmo, com nós mesmos, comigo, a conjugação que você preferir. Versos 3 ao 8, nós vimos a importância de ter uma autoavaliação equilibrada. Consigo mesmo, né? Uma autoavaliação equilibrada, moderada. Não pensem de vocês que vocês são melhores que os outros, mas também não pensem que vocês são piores. Se enxerguem pelo olhar do Senhor, você é filho, filha de Deus. Você não é melhor do que ninguém, mas você também não é uma pessoa que deve ser desprezada. Uma pessoa que deve ser rejeitada, isolada. Relacionamento com os nossos irmãos na fé. Dos versos 9 ao 13, nós vimos a importância do compartilhar. A importância do ser corpo. A importância de entender que eu sozinho, eu não sou nada. Eu sozinho, eu sou um pedaço de dedo decapitado, decepado. Decepado, decapitado é a cabeça. A cabeça do dedo. Vocês entenderam? Eu sozinho, eu não sou a igreja. Entendam isso de uma vez por todas. Eu isolado não sou a igreja de Cristo. Nós somos ligados. Pessoas imperfeitas ligadas a outras pessoas imperfeitas que em alguns momentos vão se estranhar, alguns momentos vão discordar, alguns momentos vão se arranhar, alguns momentos vão até se ofender, vão se magoar. Mas são ligados por um Espírito perfeito que resolve todas essas diferenças. E juntos, em unidade, cada um exercendo aquilo que o Senhor colocou em suas vidas como dons, talentos, dando o seu melhor, compartilhando o que tem, exercendo hospitalidade, viveremos uma espiritualidade que transforma. Sozinho, isolado, você é um cristão teórico. Porque não existe cristianismo sem relacionamento. Não existe cristianismo sem a comunidade de pessoas imperfeitas tendo que lidar um com o outro, com um pecado diferente do seu, com uma história diferente da sua, aprendendo sobre paciência, aprendendo sobre o amor que não mediu esforços, o amor que se entregou por todos. aprendendo que o seu pecado não é pior, não é melhor. Relacionamento com os nossos inimigos. Os versos 14 a 21 nos trouxeram luz sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos incomodam, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem. Oh, queridos, e como, não sei para vocês, né? Esses 21 dias, o Senhor testou a nossa paciência, não testou não? Nós não devemos pagar o mal com o mal, é o que diz Romanos 12. Nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. E descobrimos que essa frase é sobre os nossos inimigos. Não é sobre quem nós amamos. Porque é fácil demais se alegrar com as pessoas que nós nos alegramos, nós amamos. É fácil demais sentir a dor das pessoas que nós amamos. Mas o texto fala sobre inimigos. Orar para que Deus abençoe aqueles que têm inimizade contra nós. Não desejar vingança, pois a vingança não nos pertence. Não querer fazer o papel de Deus, querendo retribuir na mesma intensidade, com o mesmo furor. Mas deixar que sobrenaturalmente o bem vença o mal. Aleluia! E recentemente a gente está vendo, tendo que aplicar isso, né, com tudo que está acontecendo aí nos últimos dias sobre a abertura das Olimpíadas. As pessoas, uns dizem que a gente não tem direito de se ofender. E é engraçado, né? Que a gente vai aprendendo com a cultura de hoje, que não importa se você não tinha intenção. Se o outro se ofendeu, culpa foi sua, você tem que se retratar. Mas quando nós dizemos que estamos ofendidos, a gente não pode dizer, porque eles não tinham intenção de nos ofender, a gente que entendeu errado. Mas independente, o que precisa ficar muito claro nesse episódio é que o Senhor está nos fazendo aplicar Romanos 12. Não alimentem o desejo de vingança. Teve um episódio em que Jesus pediu para os seus discípulos irem a um povoado samaritano para recebê-lo. E o povo não quis. Já sabemos da discórdia que havia entre os samaritanos e os judeus. O povo sabia que Jesus era de Jerusalém. E eles não quiseram recebê-lo. Sabe o que Tiago e João, aqueles do barquinho, aqueles que eram bem próximos de Jesus, sabe o que eles disseram para Jesus? Senhor, está em Lucas, acho que 9. Senhor, a gente pode orar para que desça fogo do céu para matar todo mundo? Será que não tem jeito fazendo isso agora, né? Orando para descer fogo do céu na França, em Paris, que toque fogo em tudo. Ocupando o lugar que é de Deus. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse: vocês não sabem porque eu vim a esse mundo? Eu vim para salvar e não para destruir. Sim, nos ofendemos. Sim, temos direito de dizer que nos ofendemos. E isso é uma lição. Se alguém chega para você e diz: irmão, você me ofendeu, você me magoou. O que é que a nossa carne tenta fazer quando você não teve intenção? Eu jamais. Aquela irmã é mimizenta. Aquela irmã é muito sensível. Irmã, melhore. Não, querido. Se alguém chegou para você e disse: você me ofendeu, você vai dizer: querido, me perdoe. E tire uma palavrinha de duas letras da sua linguagem, tá? Com relação a perdão. Não existe isso de: se eu te magoei, se eu te ofendi. Porque lá atrás você já está dizendo: ó, eu não te magoei não. Mas você está dizendo, então, se o outro se ofendeu, você vai dizer: me perdoe, porque eu te ofendi. Porque se ele sentiu, ele sentiu. Às vezes a gente não teve intenção, mas pegou a pessoa numa área que a gente nem sabia. Me perdoe, a partir de hoje eu vou me policiar. A partir de hoje eu entendi. E é assim na nossa vida. E agora como igreja macro, né? como igreja de Cristo espalhada na terra, nós temos que exercer, Romanos 12. Mas, queridos, essa carta foi escrita para uma igreja que estava sofrendo perseguição. Romanos 12 não foi escrito para uma igreja que estava, sabe, celebrando constantemente a presença de Jesus no meio deles e, sem, sabe, vivendo bem, como a gente hoje aqui. No ar-condicionado, com luzes, com música, podendo gritar alto a nossa fé em Jesus. Não! A carta de Romanos 12 foi escrita para uma igreja que se reunia escondida, porque tinham acabado de matar o mestre desse movimento. Porque os cristãos, quando eram pegos, eles eram jogados no Coliseu Romano para servir de atração. Eles eram jogados para terem seus corpos despedaçados por leões, por feras. Eles eram jogados diante de gladiadores, grandes lutadores. Eles iam desarmados para serem despedaçados diante da multidão que aplaudia, gritava e celebrava aquilo. O Espírito disse à igreja: não paguem o mal com o mal. Não desejem a vingança. A vingança é minha. Vençam o bem. Vençam o mal. Com o bem. Romanos 12, 21, na versão A Mensagem. Não permita que o mal vença em sua vida. Porque quando você responde o mal com o mal, você não está só fazendo mal a outra pessoa. Você está nutrindo o mal dentro de você. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. O que é que o Senhor nos ensinou? Fomos ofendidos. Fomos. O que é que a gente vai fazer? Orar para Deus abençoar a França. Entendeu que cristianismo é coisa de doido? Orar para Deus abençoar aquelas pessoas que estavam naquela cena e que elas sejam envolvidas pelo seu amor e pela sua graça. Porque Jesus foi para a cruz por causa deles. E sabe por que eles nos perseguem e nos ofendem até hoje? Porque somos o povo da paz. Eles sabem disso. O mundo sabe. E eles querem nos pegar nisso. E nós vamos para o céu, sendo perseguidos, sendo ofendidos, mas vencendo todo o mal com o bem que há em Cristo. Se qualquer outra coisa cresce no seu coração, se renda totalmente ao Senhor, pois ainda tem coisa para matar. Estenda seu jejum mais uns dias. Ou se converta de uma vez por todas. A justiça é do Senhor. A justiça é do Senhor. E olha o que Romanos 8, versos 37 a 39 nos dizem. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia! Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A igreja venceu o Coliseu, a igreja venceu a perseguição, a igreja venceu com o bem, a igreja venceu com Cristo, e assim continuaremos. Ninguém nos separará do amor que está em Cristo. Mas isso é um desafio, muito mais do que um convite, porque se eu estou em Cristo, e se eu estou vivendo essa espiritualidade, eu preciso andar com Ele. Eu preciso andar como quem não foi separado. Tem gente sendo separada por coisa muito menor, queridos. Paulo estava aqui falando, entenderam o contexto de Romanos? Ele estava dizendo: não importa se o teu vizinho acabou de ser decapitado. Agora está certo, decapitado. Ninguém vai te separar do amor de Jesus. Não importa se estão tirando as pessoas das casas porque elas são cristãs. Ninguém vai te separar do amor de Jesus. E hoje estão desconectando a nossa espiritualidade com Deus por coisas muito menores. Muito menores. É o que está posto, é a cultura do momento. é o hype, é o que está aí em movimento, é o politicamente correto. Quem rege as nossas vidas é o Espírito de Deus e a sua palavra. Então, se eu sou esse que não ando sozinho, porque em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, eu preciso andar com Ele. Eu preciso viver a vida que Ele me ensinou. Porque Jesus declarou, esse foi um texto que Paulo escreveu, mas Paulo só estava reforçando, nem validando, né? Paulo estava alicerçando os seus ensinos naquilo que Jesus já tinha ensinado no Sermão do Monte. Jesus já tinha nos dito que nós deveríamos orar pelos nossos inimigos. Jesus tinha nos dito que assim nós nos tornaríamos filhos de Deus e seríamos semelhantes a Ele, como Ele é semelhante ao Pai. Essa é a espiritualidade que Ele espera de nós. Não é apenas a sua frequência nos cultos, mas é uma vida que é transformada para transformar outras. Como iremos então continuar a nossa jornada se ela não acabou? Como caminharemos a partir de hoje para nos tornarmos cristãos? Romanos 12, esse é o nosso desafio. No livro Espiritualidade que Transforma, o autor Chip Ingram, ele faz ele criou uma ferramenta, um conjunto de indicações de como nos policiarmos para não nos desviarmos dessa espiritualidade. E eu gostei e quero trazer para vocês hoje. E a sigla desses três pontos na tradução em português formou uma palavrinha muito importante na minha vida, que é bio. O B, o I, o O. Bio. Para quem não sabe, eu sou biólogo. Eu sou formado em biologia. Bio é vida, né? Bio é a vida que Deus criou pulsante em cada ser. Vamos descobrir o que essas três letrinhas podem nos indicar diariamente a não nos desviarmos dessa espiritualidade. Para sermos um cristão, Romanos 12, é preciso B, buscar a Deus diariamente. Buscar a Deus diariamente, não tem outro caminho. Rendição total é todos os dias se conectar com o Senhor. Rendição total é diariamente buscar uma porção da presença de Deus. É estar conectado com Ele 24 horas por dia. A gente não sai da presença. A presença está em nós. Vença esse pensamento religioso de uma vez por todas. Isso aqui amanhã vira um ringue de jiu-jitsu. Não se escandalize. A gente já fez reunião da escola aí da frente aqui, dos pais. A gente já teve reunião de servidores da prefeitura. Porque não é o templo, o prédio, a presença está nos filhos. Então diariamente você precisa se relacionar com essa presença que você carrega. Diariamente você não precisa esperar que o pastor levante a mão, que alguém venha orar por você, que alguém te dê uma palavra. Você precisa romper a barreira e se entregar. Olha como diz Romanos 12, 1 na versão A Mensagem. Eu trouxe hoje A Mensagem para dar uma mudada, porque a gente já leu esse Romanos 12 com força, né? Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Nós nos relacionamos diariamente como forma de gratidão. O Senhor não precisa fazer mais nada pelas nossas vidas. Somos nós que precisamos viver a vida que Ele conquistou para nós. Seu Filho passou aqui na terra, revelou a sua glória, uniu o que estava desconectado, nos permitiu nos achegar a Deus. Temos uma espiritualidade agora conectada com o Senhor. E nos ensinou que nós deveríamos fazer as mesmas obras que Ele. As mesmas obras significa as ações, as atitudes no dia a dia. O comer, dormir, trabalhar, passear. Como Jesus. Como Jesus. E não nos deixou sozinhos. Enviou seu Espírito para que nos alertasse. Aquela vozinha Eu sempre digo isso e vou repetir até que vocês entendam de uma vez por todas. É aquela vozinha, né? Quando você está querendo fazer alguma coisa, diz, não vai por aí. Quando você está parado no canto, diz, vai ali, fala com aquela pessoa, pega isso, bota na bolsa. A gente fica achando que, né, é coisa da nossa cabeça. Mas deixa eu te dizer, como alguém que estuda o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso funcionamento, a forma que a gente aprende, nosso cérebro, ele é preguiçoso. Nosso cérebro, ele quer economizar energia. Os nossos pensamentos, nossos, eles são voltados para nós mesmos, para economizar energia, para não me esforçar, para não me expor. Nosso cérebro não quer passar vergonha. Então, quando a gente é conduzido a ações que têm a ver com o outro, duvide da sua bondade. Isso não vem de você, isso vem de Deus. E quando você passar a dar ouvidos a essa voz, Deus vai te falar coisas maiores. Deus vai te, sabe, conduzindo um relacionamento mais intenso e mais profundo. Você só consegue viver essa busca diária com o Senhor se você se render totalmente. Rendição significa confiar. Confiar que Deus é bom. Confiar que Deus é justo. Confiar que Deus tem o melhor. Confiar que no final das contas tudo vai bem. Confiar que a nossa vida não se limita a essa fase terrena. Confiar que na eternidade o Senhor redimirá todos. Confiar. E com base nessa confiança eu me relaciono com Ele. É com base na confiança que os relacionamentos são construídos, sim ou não? Seus amigos, o relacionamento que nós temos com a nossa família é baseado na confiança. Porque quando a gente confia, a gente investe tempo, a gente gasta tempo. E é isso que significa buscar a Deus diariamente, confiar nele. Dar um crédito à sua palavra, sabe? E será que isso funciona mesmo? Confie, viva e veja. Venha e veja. Foi o que Natanael ouviu. Pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré? Venha e veja Jesus. Venha e experimente Jesus. Venha e deixe que Jesus transforme sua vida. Venha e veja. Venha e veja. Para ser um cristão, Romanos 12, é preciso ir interagir com a comunidade semanalmente, de preferência. Uma interação constante. Como eu falei, Deus não nos chamou para o isolamento. Não é bom que o homem esteja só. Deus não nos chamou para o isolamento. O Senhor faz o órfão habitar em família. Tudo isso são versículos bíblicos que comprovam que o Senhor não nos chamou para o isolamento. Ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo. Tem que ter alguém próximo de você. Para alguns eles olham assim, mas não tem ninguém próximo, não precisa amar ninguém, né? Olha. Confirmação dos céus. No time exato, né? Interagir com a comunidade. Vamos ler Romanos 12, 4 e 6, na versão A Mensagem. Assim somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada parte tem um significado no corpo. E não o contrário. Você encontra sentido na sua vida quando você está no corpo. Quando você está interagindo com a comunidade. Não o contrário. Não é você sozinho que vai dar sentido a uma fé. Quando você tem liberdade para vivê-la em comunidade. Há pessoas que vivem uma espiritualidade isolada. Porque são perseguidas fisicamente, politicamente. Mas você é livre. Você só não quer aturar quem é diferente de você. Você só não quer aturar as estruturas da instituição. Mas você é livre. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que sejamos ligados a outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar voltar a ser algo que não somos. É libertador viver em uma comunidade de fé que tem uma espiritualidade saudável. Sabemos que muitas não têm. Se não tem, se percebeu alguma errada, pula fora, querido. Mas o problema não é justificativa para você se isolar. Não procure uma comunidade perfeita, porque você não vai encontrar. Mas procure uma comunidade autêntica, que pregue a palavra, que ame a palavra, que viva a palavra, que te inspire. E aprenda a suportar uns aos outros. Porque uma hora a gente cai e precisa ser suportado. Uma hora a gente enfraquece e precisa de alguém que nos fortaleça. Todos nós precisamos estar em comunidade. Todos nós precisamos ouvir verdades que a gente só ouve na comunidade. Todos nós precisamos ter aliança com pessoas que podem dizer verdade nos nossos olhos. Das coisas mais básicas, sabe? Lá na minha casa eu cresci, meus pais, o ambiente era esse. Você estava com o nariz sujo, já fala logo. Se você está com bafo, mas já chega, tu está com bafo. Não tem esse arrudeio. Por quê? A confiança, a liberdade. Né? Se meu pai me oferece uma pastilha, eu já chupo logo, que eu acho que eu estou com bafo. Porque o código era esse. Bota esse rouge na boca, tá com cheirinho. Eu vi a minha mãe fazendo isso com meu pai. Aí hoje meu pai termina o culto, ele faz, toma o house. Eu falei, sim, senhor. Nem pergunto. Se eu via bafo, né? Liberdade. E às vezes a gente tem que fazer isso aqui na casa. Às vezes eu tenho que chegar para alguém e dizer, querido, você é maravilhoso, mas tua roupa está com um cheirinho tão desagradável, tem um tempo já. Está tudo bem, está faltando alguma coisa em casa. Querida, é maravilhosa a sua presença, a sua palavra. Mas eu acho que o desodorante não está legal na sua pele. Você só fala isso num ambiente de confiança. E você precisa estar ciente que quem fala isso fala porque te ama. E ao termos essa liberdade, podemos ir mais fundo. Podemos dizer, não foi legal aquela tua fala. Podemos dizer, ajusta isso melhor. Salomão disse em Provérbios 24, 26, a resposta sincera é como beijo nos lábios. A fala sincera, ela traz acolhimento. Poxa, me amam, me enxergam, estão cuidando de mim. E terceiro e último passo para ser um cristão, Romanos 12, é o O, né? Orientação para a missão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que é que orienta a nossa missão de vida? O que é que orienta a nossa existência nessa terra? Sua missão, seu sentido. Você não está aqui só para trabalhar, ganhar dinheiro, sabe, alimentar esse movimento mundano, capitalista. Ter filhos, reproduzir, né, e morrer, como a gente aprendeu naquele. Existe um sentido, existe uma missão. E o que é que norteia o teu sentimento de sentido, de propósito, de missão? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, quando ele não é bissexto, você está em missão. Enquanto houver fôlego, você está em missão, você está numa jornada. O que é que orienta a sua jornada? E voltamos para o versículo 2 de Romanos 12. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. E em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. A nossa redenção, a nossa busca diária ao Senhor, a nossa interação com o corpo de Cristo, é isso que precisa orientar a nossa missão. Você só encontra sentido na vida, de fato, propósito, para você encarar mesmo os dias mais difíceis, quando a sua vida é orientada por uma entrega total a Deus. quando a sua vida é orientada por uma vida de adoração a Deus. 2 Coríntios 5 nos dá uma boa ilustração para nós entendermos essa relação, essa conexão entre se render e viver uma missão. Paulo, ele declarou que Deus nos deu um ministério de reconciliação. Repita aí para você mesmo: eu fui chamado para reconciliar. Como é que você está se saindo nessa missão? Tem gente que está expert em dividir, né? Em separar. Misericórdia. Fomos chamados para reconciliar, conectar o homem com Deus, aquele dedinho lá. Conectar quem está separado. A começar em você. E no versículo 20 de 2 Coríntios 5, Paulo disse: somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus faz o seu apelo às pessoas hoje por meio das nossas vidas, da nossa rendição, da nós vivendo uma vida rendida ao Senhor, enquanto você cuida do seu lar, porque seus vizinhos estão vendo como você trata seus filhos, seus vizinhos estão vendo como você corrige, seus vizinhos estão ouvindo talvez aquela sua oração intensa. Quando você acha que só o Senhor está ouvindo, seus vizinhos estão vendo o louvor tocando enquanto você lava os pratos e sua voz de gralha, taquara rachada bem ao fundo. Mas eles estão vendo, estamos sendo observados. E como você está cumprindo a sua missão? Um embaixador era um cidadão de outra terra e estava ali sujeito ao seu rei. Estava ali servindo a critério do seu rei, executando os propósitos do seu rei. Isso é rendição. A palavra diz que somos embaixadores de Cristo. Então estamos nessa terra, mas não pertencemos a ela. Nós somos pertencentes à eternidade, aos céus, aleluia. E enquanto nós estamos nessa terra, nós servimos ao nosso rei. Nós vivemos a critério do nosso rei. Nós representamos o nosso rei. Isso é negar a si mesmo. Isso é não fazer aquilo que me dá vontade, como o mundo diz, o que importa é ser feliz. Uhul! Isso é dizer a minha vontade consiste em fazer a vontade do Pai. É isso que me alimenta. Isso é rendição. É isso que orienta, é isso que dá sentido à sua vida. É assim que você deve viver 24 horas por dia, entendendo que você é um embaixador dos céus. Não, você não está aqui para cumprir a sua própria agenda. Eu sei que você fez os seus planos, tem sua vida traçada até o fim dos dias. A gente pode fazer planos. O Senhor diz que nós devemos fazer planos. Mas a palavra final é do Senhor. E nós precisamos confiar que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Aleluia! E esse chamado de reconciliação é para ajudar aqueles que estão ao nosso redor a se tornarem amigos do Rei e entrarem no nosso grupo de embaixadores. Amém? Queridos, os propósitos do Senhor são para o nosso bem. O que aprendemos em Romanos 12 nos desafia no nível, porque o Senhor trouxe luz e a gente não pode mais andar como quem é cego, como quem não sabia. O Senhor falará conosco agora a partir desse patamar. Vocês sabem o que eu espero de um cristão. É o que o Senhor está dizendo. E os propósitos dele não são para nos destruir. São para o nosso bem. São para o nosso bem. E mais ainda. Porque quando a gente fala que é para o nosso bem, a gente acha que Deus está querendo nos mimar o tempo todo, né? A gente passa a enxergar um Deus que está querendo nos servir o tempo todo. Não, é para o nosso bem, mas é maior ainda, é para manifestar a sua graça nessa geração. É para manifestar a sua glória, a sua sabedoria, o seu amor e o seu poder nessa geração por meio da sua vida. Para que todos conheçam desse amor, para que todos sejam tocados por esse amor, para que na nossa forma de viver, a nossa vida, como eu falei, exale a beleza, exale o amor, exale o perfume, a santidade de Jesus, para que constantemente, como está escrito em Apocalipse 4:8, a sua vida proclame daquilo que você faz: santo, santo, santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Você pode se colocar em pé, declarando que você quer viver essa espiritualidade que transforma. Aleluia. Deixa eu te dizer, casa. Vocês podem crer nessa verdade ou não. Mas se você está aqui, eu sei que você crê. Continua sendo uma escolha. Crer nessa verdade ou não. Porém, você não vai mudar ou invalidar o poder que há nessa palavra. Essa palavra ultrapassou gerações, milênios. Essa palavra continua transformando vidas, restaurando relacionamentos, mudando o coração de um ser humano, que é uma das coisas mais difíceis, ao ponto de Jesus dizer: para Deus nada é impossível. Porque o Senhor pode mudar uma pessoa que ninguém mais dá crédito. Você pode não crer, mas isso não invalida o poder dela. Viver uma vida segundo Romanos 12 é viver uma vida que te aproxima de Deus, que aproxima da paz que excede todo entendimento, que alivia suas cargas. Jesus diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Mas para quem? Para quem está seguindo Ele, para quem está seguindo o Mestre, para quem está se esforçando para viver Romanos 12, a carga é leve, a caminhada é suave, porque Ele nos dá alegria. Escolher crer é viver essa vida, mas escolher não crer é estar por sua própria conta e risco nesse mundo aí fora. É uma escolha. É lidar sozinho com as suas fragilidades, debilidades, limitações. É lidar sozinho com os desafios, com as mágoas, com as ofensas. É lidar sozinho com o dia mau. É lidar sozinho. Não porque o Senhor não queira te ajudar, mas porque você não está sensível à voz dEle. Minha oração é que todos vocês compreendam o quanto vocês são amados pelo Senhor. E possam viver um estilo de vida, de fato, baseado em Romanos 12. Não buscando ganhar o favor de Deus, barganhar o favor de Deus, ter alguma coisa em troca, mas agradecendo pelo que o Senhor já fez por nós. Feche seus olhos, se você se sentir à vontade, para que você não se desconcentre, para que você não se disperse. É um momento de você ter uma reflexão com Deus. Deus te trouxe aqui nesse lugar hoje. Você pode achar que foi um convite, você pode achar que foi um apelo, mas quem marcou esse encontro nessa noite com você foi o Espírito de Deus, para dizer que você é amado, para dizer que tem um lugar na mesa com o seu nome, para dizer que homens são imperfeitos, mas Cristo continua sendo Cristo. E a igreja de Cristo, ela é viva, pulsante, e ela é agente do Senhor para transformar vidas nessa terra. Que você possa sair daqui para ser um canal da graça extravagante do Senhor, do seu amor radical, rendição total. Você está pronto para esse compromisso? Você está pronto para ser um cristão, Romanos 12? Você está pronto para se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável todos os dias da sua vida? Você está pronto para viver uma vida que não é centrada em si mesmo? Você está pronto para se livrar da ansiedade deste século, que todo mundo tem que conquistar, alcançar? Você está pronto para deixar essa sensação de estar perdido no mundo, de não saber qual é o seu lugar? Você está pronto para encontrar sentido, propósito e missão para a sua existência? Você está pronto? Entrega total, queridos, é o caminho. Confiamos em Ti, Senhor. O mundo tenta nos apontar que o Senhor não é bom. O mundo tenta nos apontar que o Senhor é injusto, que o Senhor é falho, que o Senhor é omisso. Mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. e por fim se levantará. Por fim se levantará, trazendo justiça em suas asas. Aleluia. E até lá, Senhor, nós continuaremos trilhando esse caminho de transformação. Tens liberdade aqui, Senhor. Não é à toa que nós somos a casa. Não é à toa que há 8 anos nós sustentamos essa identidade. Tu tens liberdade aqui, Senhor. E aos teus pés, nessa hora, nós entregamos o nosso jejum, Senhor. Nós entregamos o nosso sacrifício de 21 dias. Deus, obrigado pela tua companhia nesses dias. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor responde a corações sinceros. Obrigado, Espírito Santo, porque se não fosse o Senhor, nós seríamos destruídos. Se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos? Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos mantém lúcidos diante de um mundo de circunstâncias que querem nos enlouquecer, roubar a nossa paz, nos aprisionar numa tristeza, numa depressão profunda. O Senhor nos chama, venha para fora, onde há luz e vida. Eu tenho vida e abundância para você. Saia desse lugar de escuridão, de dor. Pare de alimentar uma coisa que não está fazendo mal a ninguém, só a você mesmo. Deixe o Senhor te curar. É noite de vida, é noite de cura, é noite de libertação, é noite de dizer: eu confio em ti, Senhor. Não importa o quantos erraram, não importa o quantos feriram, machucaram, eu continuo confiando em ti, Senhor. Porque sei que o Senhor é poderoso para salvar. Nós cantamos aqui sobre os teus nomes, Deus. Tu és Yahvé, aquele que é e aquele que se basta. Tu és Rafa, o Deus que cura. Tu és El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tu és Elohim, o Senhor Supremo. Tu és Adonai, o Soberano. Tu és Jiré, aquele que provê. Oh, aleluia! Como não nos rendermos a esse Deus? Que a história não apagou, que a perseguição não apagou. Nós vencemos o mal, é com o bem que há em Cristo. Nós continuaremos vencendo o mal, vivendo a espiritualidade que transforma, vivendo a palavra. É a palavra, a palavra e a palavra. Aleluia! Vem, Senhor, tens liberdade aqui, Deus. Aleluia! Faça a sua oração de entrega a Ele.